uma. Ou o Partido Socialista o diz agora, porque está na oposição e não está no governo, eu repito, ou o Partido Socialista o diz agora, porque está na oposição ou não está no governo, ou então, porque tem verdadeiramente uma crença inabalável neste governo que é capaz de fazer o que os senhores não fizeram em 8 anos. Os senhores conseguiram fazer a quadratura do círculo. Os senhores disseram publicamente ao país: nós não devemos abolir as portagens. O senhor deputado que interveio há pouco teve a folha de Flandres, para não usar lata, que é um bocadinho mais feio, de dizer: eu sou contra a abolição, mas votarei com a minha bancada. Ó, senhores deputados do Partido Socialista, assumam-se de uma vez e por uma vez.
Senhor deputado.
Terminarei, senhor Presidente, com um apelo e uma constatação. O apelo ao Partido Socialista para que calce os sapatos da responsabilidade e deixe de lado a imaturidade e o populismo.
Muito obrigado, senhor deputado.
E uma constatação de aplauso ao grupo parlamentar do PSD e do CDS, porque estão onde sempre estiveram, do lado da coerência
obrigado,
e do lado das populações.
Muito obrigado. Para uma intervenção. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 5 minutos e 51 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política faz-se de honrar compromissos, seja no Governo, seja no Parlamento. E hoje o PS está a cumprir o seu compromisso com o seu programa eleitoral, com os eleitores, com as populações do interior. E falo com contas feitas e em linha com o que fez no passado. Sim, nós já abolimos 65% do custo das portagens nas Execute. E fizemo-lo em condições adversas, quando tivemos que virar uma página da austeridade, de enfrentar uma pandemia ou de enfrentar a maior crise inflacionária dos últimos 30 anos. Sim, abolimos 65% das portagens. E hoje, com um novo contexto, com uma nova liderança e com contas feitas, propomos a abolição do restante, cumprindo o que prometemos em campanha eleitoral, cumprindo com o interior, cumprindo com a coesão territorial. Porque, de facto, Portugal tem de vencer o seu desequilíbrio territorial com a ação em várias frentes em prol do interior, em que todas as geografias contam. A faixa do litoral concentra cerca de 70% da população portuguesa, mais de 80% da riqueza produzida, 89% dos alunos do ensino superior e, se quiserem, quase 90% da procura turística. E isto decorre de fatores estruturais, mas também de opções de governação. E a história demonstra que o interior nunca foi uma prioridade para a direita, nomeadamente para o PSD, como, aliás, o debate de hoje aqui o está a demonstrar à vista de todos. Mas mais, em alguns casos, a direita adotou mesmo medidas de retrocesso para o interior, como aconteceu durante o governo da Troika, no governo da coligação PSD-CDS. Foram um exemplo o encerramento de tribunais, de postos de correio, de serviços públicos, a eliminação de benefícios fiscais para as empresas do interior ou a paragem de investimentos públicos para o interior, mesmo com financiamento assegurado. Ao invés, no PS há um legado, há uma memória em prol do interior e são vários os exemplos. Nos fundos comunitários promovemos a diferenciação positiva do interior, os benefícios fiscais foram retomados para as empresas que outros tinham eliminado. No turismo, pela primeira vez, tivemos uma agenda do turismo para o interior que está no terreno com 200 milhões de euros. No ensino superior, reforçámos o investimento nas instituições de ensino superior do interior e crescemos e atingimos recorde de número de alunos nas universidades e politécnicos do interior. Na ferrovia, é outro exemplo decorre a maior operação de sempre da valorização da Ferrovia Nacional. E com obra em curso e até já concluída, e muitas dessa obra está no interior. São exemplo a reabertura ao fim de 10 anos da linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda. Faz hoje, precisamente, 3 anos que foi reaberta. E vai-se juntar a esta reabertura a linha da Beira Alta, que está em fase avançada de obra. São 550 milhões de euros. E quer dizer que no próximo ano letivo, os jovens do Porto e do Norte podem ir no único comboio até ao Politécnico de Castelo Branco ou para a Universidade da Beira Interior. E já agora, vale a pena lembrar que foi precisamente com o atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o então Ministro das Infraestruturas e Habitação, que esta revolução na ferrovia se fez e está a acontecer em todo o país e favorecendo também o interior de Portugal. É, portanto, em várias frentes que importa prosseguir em prol do interior e hoje estamos a avançar nas portagens. E por isso, como é possível constatar, há toda uma diferença da forma como se olha para o interior. Eles fecham, nós reabrimos. Eles extinguem, nós criamos novos serviços públicos no interior. Eles eliminam, nós propomos incentivos para as empresas do interior. Eles não querem, mas nós propomos e vamos aprovar a abolição das portagens no interior. E, portanto, é esta, Sr. Deputado Hugo Soares, a diferença entre a coligação direita e a governação do PS. O Sr. Deputado Hugo Soares colocou do bloqueio à governação, mas verdadeiramente o único bloqueio que existe é o bloqueio da direita ao interior, porque estão sempre contra o interior e isso está demonstrado pelo facto do legado. Basta ver a vossa história. Mas deixe-me lhe recordar, no programa atual do Governo não há uma visão estratégica para o interior de Portugal. Eliminaram mesmo o programa de desenvolvimento do interior, porque também não consta do programa eleitoral ou do programa de Governo. E este debate hoje é apenas mais um exemplo de como a AD, o interior não é uma prioridade. E, portanto, para os partidos da AD que suportam o Governo, a posição é clara, e hoje ficou clara. As portagens no interior são para pagar. Sempre defenderam e continuam a defender o princípio do utilizador-pagador. E vão, pois, votar contra qualquer proposta que permita a abolição de portagens no interior ou no Algarve. Para o PS, trata-se somente de honrar o seu compromisso eleitoral, isto é, em linha com a redução das portagens que fez no passado, de 65%, com o enquadramento orçamental, propor uma última redução que consiste na abolição total das portagens nas eixos-escudos. Queremos, pois, avançar ainda mais na coesão territorial. Não deixaremos que o interior volte a ser uma região de segunda ou esquecida. Não deixaremos que o interior volte a sair do mapa. Vamos continuar a defender o interior e hoje é e será uma vitória para o interior, porque mais interior é melhor Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 2 minutos e 54 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Fiquei estarrecido com o seu discurso, com esse apelo ao interior. 50 anos de traição ao interior. 50 anos de traição pelo PSD, pelo PS, sempre com as muletas atrás. Sempre com as muletas atrás. Mas diz o senhor deputado, eles fecharam os CTT, eles fecharam os balcões. Diga lá aqui e diga lá ao interior quantos balcões do CTT voltaram a abrir. Quantos neste momento funcionam dentro das juntas de freguesia, em consequência de uma agregação de freguesias feita com régua e esquadro e folha de Excel, sem perceber as populações em consequência da Lei Relvas, que não sabiam o que estavam a fazer. Como é que os senhores falam do interior quando metem estas CDRs e, senhora ex-ministra, venha para a frente, deite cá para fora o que tinha dito no verão passado. Todos sabíamos onde estava no verão passado o posicionamento do Partido Socialista. Quando a senhora secretária de Estado era conhecida em Trás-os-Montes porque circulava entre municípios pelas estradas espanholas, pela falta de infraestruturas que existiam no nosso país. Mas falando de infraestruturas, o ministro das infraestruturas, aquele que nasceu em São João da Madeira, que em São João da Madeira faz o discurso para a população e que nunca esqueceu o interior, mas esquece
que enquanto estiveram no governo, sempre estiveram contra as propostas do Chega. E depois podemos tentar criar flores à volta disto tudo. O único partido que teve um posicionamento na sessão legislativa anterior, que é o mesmo que mantém atualmente, somos nós. Somos contra as portagens. Ponto final, parágrafo. Quando os senhores governam, o PSD governa e diz não pode ser, afinal já não há assistente orçamental. Quando é o PS diz, afinal não pode ser, vem aqui em cima, fazem meia dúzia de vídeos para depois mandar lá para a terra, para aí sim enganar as pessoas, enganarem por completo. Mas eu percebo, o Bloco de Esquerda não vale a pena enganar ninguém no interior, até porque não representa ninguém do interior. Continuamos a brincar. O Zé paga. O Zé paga. O Zé paga o carro, o Zé paga para mudar a mudança de nome do carro, paga o IUC, e nós não nos esquecemos do IUC. Paga a portagem, paga imposto sobre os combustíveis, paga, 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 foi o que os 50 anos do 25 de Abril trouxe. E não, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não foi contra, 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 porque os senhores também se abstiveram, 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 porque a Iniciativa Liberal fica sempre em cima do muro, porque a única coisa que pensaram para o interior foi vamos descentralizar os serviços, vamos colocar os serviços para o interior. Nunca contabilizaram quanto é que isso custaram. A Iniciativa Liberal faz mais ou menos o papel do galo e do catavento. É para o lado que vai, não é o galo, é a gaivota, que anda para trás, anda para trás, anda para trás. Deixem-se de brincadeiras. Deixem-se de brincadeiras. O Chega nunca, mas nunca terá problema. Passe a pessoa de Maserati. Passe, para terminar, Sr. Presidente, passe na trotinete do Livre. Passe onde passar, as portagens são para abolir, porque é um prejuízo para o povo português que já deveria ter sido extinto. E chega desta vergonha.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para uma intervenção, o Sr. Deputado tem 33 segundos e por isso precisa de aproveitá-los bem. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, com o semáforo vamos deixar de ter este problema.
Ok, muito bem. Sim, senhor.
Portanto, se alguém quiser fazer uma interpelação à mesa pela forma desigual como está a gerir os tempos, cada grupo parlamentar pode fazê-lo. Tente fazer a gestão igualitária, não é possível, mas é uma tentativa e creio que essa situação é visível. Se os senhores deputados permitirem. Se os senhores deputados permitirem ao senhor deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, para aproveitar os 33 segundos, mais alguma tolerância, para fazer a sua intervenção, ficamos todos gratos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, tivemos aqui à vista um Partido Socialista arrependido, até numa contrição quase pungente, mas que não se emenda completamente, desde logo, ao nada dizer sobre a reversão das concessões. Mas tivemos também à vista quem está comprometido com os grandes interesses privados das PPPs rodoviárias. PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. E quanto ao PSD, assinalemos aqui aquela promessa vaga de ir diminuindo à medida que se aproximam do respectivo termo os contratos de concessão. E até o Sr. Deputado, líder da bancada, veio aqui fazer uma espécie de chantagem sobre em que é que gastamos o dinheiro, se é nas PPPs, se é na saúde ou se é na educação. Mas não nos diz, Sr. Deputado, quais são as suas opções e se sim ou não vai acabar com as concessões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Agora é para encerramento.
Encerramento, a palavra ao Sr. Deputado.